Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria, nós estamos hoje nesta nossa transmissão semanal e eu gostaria de falar de São José, padroeiro da Igreja Católica. A palavra católica quer dizer universal, a Igreja inteira, a Igreja completa, a Igreja do céu, a Igreja do purgatório, a Igreja aqui na terra. Por que é que São José foi proclamado padroeiro da Igreja? E não somente isso, porque é que nós temos que crescer e aproveitar este ano agora, 2020, para crescer ainda mais na nossa vida de devoção a São José. Nós estamos completando 150 anos. Veja só a data. No próximo dia 8 de dezembro de 2020, 150 anos do decreto que proclamou São José como padroeiro da Igreja Católica. Então, é um momento histórico, um momento importante, um momento espiritualmente profundo para a gente se dar conta do papel de São José na história da salvação. Então, vamos lá. É sobre isso que nós queremos tratar nesse programa. E a melhor forma da gente viver isso é basicamente o que eu proponho aqui, são três partes. Primeiro, nós enxergarmos a história. Ou seja, por que é que há 150 anos atrás, o bem-aventurado Pio IX proclamou São José padroeiro da Igreja Católica? Segunda coisa, que fundamento teológico tem para se fazer isso? Qual é o sentido? É simplesmente uma devoção? Assim como um time que adota um mascote, ou tem alguma coisa de substancial, de profunda, de teológico? E terceiro ponto, como é que nós podemos, pessoalmente, para nós aprofundarmos essa realidade e colhermos os frutos dessa realidade? Então, nosso programa hoje tem essas três partes, pretendo então que ele seja bem assim, esquemático, objetivo, porque o conteúdo é muito rico, é muita coisa, eu não quero que você se perda. Tá? Então, vamos lá. O que é que aconteceu há 150 anos atrás? Bom, antes de ler o decreto, que da Sagrada Congregação para os Ritos, que proclamou São José padroeiro da Igreja Universal, o decreto chama-se Quemadmo dum Deus, é lembrar que o decreto lá no meio diz assim: e agora, nestes tempos tristíssimos em que a Igreja atacada de todos os lados, então o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo na Europa, de uma forma geral? Vejam só, nós estamos em 1970. O Papa Pio IX, que foi o maior, o mais longo pontificado da história, mais longo até do que o pontificado de São Pedro, o Papa Pio IX, ele, quando foi eleito Papa, ele foi eleito como um liberal. O que é que era um liberal nessa época? Veja só. O que acontece é o seguinte. Havia, dentro da Igreja, uma divisão. Algumas pessoas mais conservadoras, mais tradicionais, diziam: não, não adianta a gente agora ficar com muitas concessões para este pessoal revolucionário. Lembre-se que a Revolução Francesa, tinha acontecido há 50 anos. Não era assim muito tempo antes. E com a Revolução Francesa, a mentalidade maçônica, todos os reinos da Europa, aos poucos, estavam deixando, não é? Cada vez mais os valores do Evangelho, cada vez mais adotando valores revolucionários. E esses valores revolucionários, a Igreja Católica, ela não pode ter influência no mundo. A Igreja tem que se recolher na sacristia, ficar quietinha, né? Então, esta era a situação. E essa situação trágica fez com que no conclave em que foi eleito Pio IX, houvesse uma tensão e venceu. Foi eleito Pio IX, que era um liberal. Ou seja, Pio IX queria um diálogo com esse pessoal, né? O que é que os papas tinham feito antes de Pio IX? Vocês entendem que naquela época haviam os estados pontifícios. O estado pontifício é o seguinte: toda a parte central da Itália era um território do Papa, onde o Papa não era somente o chefe da Igreja Católica, ele era também o rei. Acontece que começaram a haver influências desse pessoal com mentalidade revolucionária dentro dos estados pontifícios, e os papas anteriores, depois de ter enfrentado tantas tragédias, Napoleão, etc e tal, isso e aquilo, mandaram para o exílio pessoas que estavam criando problemas políticos dentro dos estados pontifícios. Pio IX, moderado, foi eleito papa. O que é que ele fez? Anistia. Liberou a geral. Pode voltar para casa, rapaziada. O que é que essa rapaziada fez? Não tiveram dúvida. Fizeram uma revolução contra o próprio Pio IX, que tinha usado de misericórdia para com eles. O papa teve que sair disfarçado de Roma, fugiu para Gaeta, né? E foi instaurada a tal da República Romana. Bom, Pio IX foi para Gaeta moderado, voltou de lá mais conservador e realista. Porque aqui o fato não é se Pio IX era fechado, aberto, quadrado, redondo. O problema é o seguinte, é que ele era um otimismo ingênuo. Ele estava achando que passando a mãozinha na cabeça dos inimigos, os inimigos iam dizer, ah, o senhor é tão lindo, vamos nos reconciliar, né? E pronto. Justiça e paz se abraçarão, acabou. Reconciliação. Não foi nada disso. Pio IX deu a mão. Eles aproveitaram a mão e viraram ele de costas e apunhalaram. Isso foi o resumo da história. Então, o Papa Pio IX chegou e disse, não, então, aqui nós vamos ter que combater em duas frontes. Uma interna dentro da Igreja para combater as ideias malucas que já estavam se instaurando dentro da Igreja através das ideias revolucionárias. É aquilo que depois, mais tarde, formaria o modernismo, que foi combatido por São Pio X, etc. E outra fronte é a questão política, onde ele começou a fazer alianças com outros estados para se defender. Por quê? Porque havia todo um movimento maçônico para uma suposta reunificação da Itália, né? Então, ou seja, a unificação da Itália aqui significava a unificação da Itália debaixo de um rei secularista, não católico. e o Papa deixado de lado. Bom, acontece que Pio IX então começou a fazer alianças. E uma das alianças que ele fez foi com a França. Ele fez alianças com a França e com a Áustria, para tentar se defender do pessoal do norte da Itália, né, os piemonteses que estavam querendo, né, mandando Garibaldi e Companhia Limitada para invadir o território pontifício. A própria Nossa Senhora, em La Salette, avisou no segredo e Melânia escreveu, né, para Pio IX avisando, dizendo: olha aqui, Santo Padre, não confie em Napoleão III. Porque foi de fato, Nossa Senhora descreveu exatamente o que aconteceu. Napoleão III defendeu o Estado Pontifício quando o Papa se apoiou na França, a França caiu fora e caiu tudo para o terra. Enfim, o Estado Pontifício ruiu e no dia 20 de setembro, para fazer uma longa história, uma história curta, no dia 20 de setembro de 1870, 150 anos atrás, próximo 20 de setembro, será 150 anos atrás, houve a famosa Brecha de Porta Pia, ou seja, os muros aurelianos da cidade de Roma, bombardeados, né, pelo exército invasor, conseguiram abrir uma brecha e pronto, acabou. Aí foi a rendição, o Papa se declarou então prisioneiro do Vaticano. Vocês têm que entender o seguinte: naquela época, Roma era a cidade onde morava o Papa morava no Palácio do Quirinal. Foi lá que, por exemplo, Pio IX não foi eleito na Capela Sistina, foi eleito no Quirinal, que era onde acontecia o conclave. Hoje, Quirinal é a sede do governo italiano, mas era um palácio papal. Então, Pio IX foi, se retirou e ficou dentro da chamada Cidade Leonina, que é hoje onde os muros do Vaticano, né, envolve, porque ali ele estava mais seguro e ele ficou lá dentro, enquanto se instaurava um governo italiano contrário ao Papa lá fora. É neste contexto que o Papa Pio IX declara São José padroeiro da Igreja. Aqui eu falei a parte política, mas eu disse que o Papa lutou em dois âmbitos, um é político, o outro espiritual. Como é que o Papa lutou espiritualmente? Quando ele voltou para Roma do seu exílio lá em Gaeta, então, lembrando, eu estou voltando atrás na história, primeiro falei politicamente, Brecha de Porta Pia, caiu tudo. Agora vamos ver espiritualmente. Volta lá atrás. O Papa voltou de Gaeta, foi liberal, voltou mais católico. O que é que o Papa fez? Primeira coisa é exagero, mas quase primeira coisa. Declarou a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Com a bula Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854. E essa bula vai ser importante quando nós fizermos a fundamentação teológica de por que São José é padroeiro. Segura. Mas um ato de infalibilidade papal antes de ser declarada pelo Concílio Vaticano I, a infalibilidade papal. Ou seja, Pio IX estava tão seguro da realidade do magistério pontifício infalível que ele declarou a Imaculada Conceição, não é? Com a Inefabilis Deus, a Epístola Apostólica de Pio IX, Inefabilis Deus, e aí, depois, convocou um concílio, veio o Concílio Vaticano I, que o ajudou, não é, a combater os erros e as ideias e as heresias que estavam sendo propagadas na igreja e na sociedade. Ele já tinha condenado essas heresias propagadas pela maçonaria e outras coisas com o Quanta Cura, com os sílabos, e aí agora veio o Vaticano I, e no Vaticano I, além de se condenar fideísmo, racionalismo, com bem limitada, etc., o Concílio Vaticano I declara que o Papa, quando se pronuncia ex cátedra, usando o poder de sucessor de Pedro, usando o poder das chaves, ele pode declarar uma doutrina como sendo infalível, que quer dizer o seguinte, é o reconhecimento do Papa, pelo seu poder magisterial, de que a Igreja sempre creu naquela realidade, porque aquilo faz parte do depósito da fé e é um dogma infalível. Muita gente não entende a infalibilidade do Papa, acha que a infalibilidade do Papa é o seguinte, o Papa um belo dia acorda e diz, ah não, eu agora tive uma intuição, tem uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, e que o Papa teria poder de criar a realidade. O Papa não tem poder de criar a realidade, o Papa tem simplesmente o poder magisterial de atestar, de colocar uma baliza e dizer, até aqui vai a fé firme e a rocha da Igreja. Daqui para frente, quem sair disso daqui está fora da rocha, está fora da realidade, está fora da Igreja, está fora da fé. É isso que é o poder, né, de propor um dogma infalível. Bom, então aconteceu o concílio e logo em seguida veio o concílio declarou a infalibilidade papal em 1870, e logo em seguida veio então a tomada de Roma, de tal forma que o Concílio Vaticano I, ele permaneceu não concluído, é um concílio que não terminou, inclusive curioso, porque quando João 23 convocou o Concílio Vaticano II, no início houve um período de debate em que se perguntava se aquilo lá era o Vaticano II ou se seria a continuação do Vaticano I. Até que decidiram que era um outro concílio, que o Vaticano I já tinha terminado. Aí que ficamos sabendo que o Vaticano... Foi em 1960 que nós ficamos sabendo que o Vaticano I terminou. Bom. Então, essa é a situação. Veja, um Papa que antes era liberal, começou a fazer alianças políticas, devemos admitir, todas elas um pouco fracassadas, as questões políticas nas quais Pio IX se colocou tentando conter a barragem, ele, infelizmente, não se deu bem, por traições, claro, né? Ou seja, havia uma orquestração realmente para tirar o poder secular do Papa, mas no outro lado, no lado do campo espiritual, ele foi extremamente feliz, porque de fato provocou uma movimentação de resistência da Igreja contra, né, os erros da época, colocando e firmando as coisas muito claramente, a infalibilidade papal, e com a infalibilidade papal ele declara Nossa Senhora Imaculada, etc., etc. É dentro desse movimento espiritual que então o Papa Pio IX declara São José patrono, padroeiro, né? A palavra patrono, padroeiro é a mesma coisa, é sinônimo, né? Patrono da Igreja Católica, Igreja Universal. Vamos ler o decreto, né, da Sagrada Congregação dos Ritos, assinado pelo cardeal Patrizzi, que era decano do Colégio Cardinalício, portanto, bispo titular de Ostia. 8 de dezembro de 1870. Então vamos lá nos preparando, hein, gente? 150 anos lá, 8 de dezembro. Né? 8 de dezembro, não vamos confundir. 20 de setembro foi a queda, né, a brecha de Porta Pia. 8 de dezembro, o decreto da Congregação dos Ritos. O decreto chama-se Quemado Modum Deus. Quemado Modum, em latim, quer dizer da mesma forma que. Né? O decreto, na verdade, diz assim: do mesmo jeito que Deus, lá no Antigo Testamento, pegou José, lá, o José do Egito, filho de Jacó, e fez José cuidar do povo de Deus e dar, no tempo oportuno ao povo, o trigo, na hora da fome, ite ad Joseph, vão para José, e o povo foi para José e receberam o trigo, o alimento, o pão. Dessa mesma forma, vindo o Novo Testamento, foi que aconteceu o que antes era profetizado, ou seja, José do Egito era só uma profecia de São José. A Igreja sempre viu lá José do Egito como uma profecia de São José. José do Egito tinha sonhos, interpretava sonhos. Qual é a forma de comunicação de Deus com São José? Sonhos. A interpretação dos sonhos. Então, dessa mesma maneira, José guardou o trigo de Deus, Jesus, pão da vida descido dos céus, pão celeste, para dar de comer ao povo. Então, essa é a analogia que o decreto inicia colocando. E o decreto recorda essas circunstâncias históricas, como eu disse. Eu vou ler para vocês mais uma vez a frase, agora só que leio de forma mais completa. E agora, nestes tempos tristíssimos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que, vejam só, veja se não é de todo oportuno nós agora estarmos comemorando os 150 anos de São José como padroeiro da Igreja, porque nós estamos vivendo uma situação muito diferente, mas muito semelhante. A tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre a Igreja. Né? Ou seja, a ideia dessas pessoas contrárias à fé e contrárias à Igreja, que acham que finalmente a Igreja Católica está de joelhos, cedeu ao mundo moderno, é o mundo quem tem que agora ensinar para a Igreja. E a Igreja vai se secularizando, se transformando igualzinha ao mundo, se mundanizando, pronto. Vitória. Homens ímpios pensam assim. A tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, sobre a Igreja. Então é nestes tempos tristíssimos que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice suas súplicas e a dos fiéis por ele guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Ou seja, foi um pedido dos bispos e dos fiéis para Pio IX. Então, nesses tempos tristíssimos, os bispos pediram. E então, como o Concílio Vaticano I tinha acabado de se reunir, o decreto também diz, tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano I, aqui não diz primeiro porque só tinha um, né? Do Vaticano, insistentemente renovado as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor Nosso, Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, ou seja, a tragédia, a perda dos Estados Pontifícios, para confiar a si mesmo e aos fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou o patrono da Igreja Católica, ordenando que sua festa marcada para 19 de março, seja de agora em diante, celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por causa da quaresma. Então vejam, nós temos aqui o decreto que agora, uma vez que eu expliquei para você o contexto histórico, você entende perfeitamente o que é que ele está falando. Agora, veja só, o Papa Pio IX está invocando, no momento em que a Igreja está sendo assolada, em que a Igreja está sendo derrotada, espizinhada, a tal ponto que o mundo está dizendo, opa, triunfamos, as portas do inferno prevaleceram, disse que não ia prevalecer, prevaleceram. O Papa recorre a uma bomba atômica para se defender. E essa bomba atômica é São José. Quer dizer, gente, nós estamos falando aqui não de uma devoção. Não é que o Papa está dizendo assim, ah, vamos agora pegar o nosso mascote, como um time de futebol tem um mascote, então vamos pegar ele como mascote do nosso time. Não. Nós estamos falando de uma realidade de poder. E como é que, de onde vem teologicamente essa realidade de poder? Bom, 19 anos depois, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica chamada Quam Pluries. Ela é do dia 15 de agosto de 1889, se não me engano, isso, 89. 100 anos depois, só para se localizar, 15 de agosto de 1889, depois, 15 de agosto de 1989, o Papa João Paulo II escreve também um documento chamado Redentoris Custos, né? O guardião do Redentor, 100 anos da Quamquam Pluries, só para se localizar nas balizas aqui do tempo. Pois bem, no documento de Leão XIII, lá atrás, Quamquam Pluries, ele dá os motivos pelos quais São José é padroeiro da Igreja. Ou seja, aqui, Leão XIII vai e afunda nas raízes teológicas, nas razões teológicas pelas quais São José é padroeiro da Igreja. E aqui, digamos assim, eu encerrei a parte histórica e entro agora na parte teológica. Por que é que São José é importante? Por que é que ele é padroeiro da Igreja? Número 10 da Quamquam Pluries. Os motivos pelos quais São José é expressamente considerado padroeiro da Igreja e pelos quais, por sua vez, a Igreja espera sua proteção e intercessão, de sua proteção e intercessão, uma ajuda poderosíssima. Vejam só, gente. Leão XIII está dizendo exatamente isso. Não é um mascote, não é? Não, não. É a intercessão, a proteção de São José é uma ajuda poderosíssima para a Igreja. Qual é a razão? Devem ser procurados no fato de ele ter sido esposo de Maria e pai legal de Jesus Cristo. É daqui que se originam sua dignidade, sua graça, sua santidade, sua glória. Com certeza, a dignidade da Mãe de Deus é tão sublime que não se pode encontrar nada de mais excelso. Mas é também verdade que, como São José está ligado a Maria pelo vínculo conjugal, ninguém mais do que ele se aproximou daquela dignidade excelsa que situa a Mãe de Deus acima de todas as criaturas. Veja, eu não vou ler aqui todo o documento, mas quero com você fazer aqui uma reflexão teológica para que você veja a verdade e não possa negar que está vendo. Ok? Vamos lá. Vamos partir da argumentação do próprio Pio IX com relação a Nossa Senhora. Na bula Inefabilis Deus, na qual Pio IX declarou infalivelmente que Nossa Senhora é Imaculada, qual é o raciocínio não, a exposição de fé que Pio IX faz para que isso fique claro e evidente para nós todos? É o seguinte, é que Nossa Senhora, nós vamos ver depois que, de certa forma, São José, Nossa Senhora está numa economia divina, ou seja, numa ação de Deus que é superior à ação que Deus usou para os outros santos. Usando a linguagem teológica, que eu já vou explicar. Os santos, quando a gente vê a santidade dos santos, nós vemos a santidade dos santos porque eles estão na ordem da graça. É a graça santificante que está neles. Mas Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela não somente está na ordem da graça, ela está numa realidade superior, que é a ordem da união hipostática. Falei linguagens teológicas difíceis. Vou esclarecer, calma. Eu estou falando difícil, só para dizer o que eu vou dizer, e aí eu vou dizer. Veja só. Pio IX diz o seguinte: Deus, na sua sabedoria, ele previu desde toda a eternidade a ruína lamentabilíssima de todo o gênero humano que havia de provir da transgressão de Adão. Então, Deus viu que Adão ia pecar. Adão pecou livremente, gente. Deus não queria que Adão pecasse. Mas Deus, já na eternidade, viu que Adão ia pecar. E então, Deus tinha decretado, com plano misteriosamente escondido desde a eternidade, levar até o fim a primitiva obra de sua misericórdia. Deus queria se unir a Adão. Deus queria se unir à humanidade. Então, o que acontece? Lá na eternidade, Deus vendo que Adão ia pecar, Deus guardou com ele, no coração dele, um segredo. Essa é a palavra que Pio IX usa. Ele diz assim: com projeto todavia mais secreto, por meio da encarnação do Verbo do Filho, para que não perecesse o homem impelido pela culpa da astúcia da maldade diabólica, e para que o que fez cair o primeiro Adão fosse restaurado mais felizmente posteriormente. Então, o que é que nós temos aqui? Deus decretou que queria nos salvar. Adão caiu, Deus viu. E então, na sua eternidade, na sua bondade divina, no seu amor insondável, no segredo do seu coração, Deus decretou a encarnação do seu Filho Jesus. Ele disse: é assim que eu vou salvar o homem decaído. Agora vem. Até aqui estou expondo a fé. Isso aqui é fé. Todo mundo crê nisso. Ninguém que é verdadeiramente católico duvida de uma coisa dessa. Agora, Deus nos salvou. Naquele seu desígnio de amor, naquela bondade eterna, num segredo escondido. Porque esse é o mistério escondido desde todos os séculos de São Paulo, né? Que faz a igreja exultar de alegria na Páscoa, quando ela diz, né? Ó felix culpa, ó feliz culpa de Adão, qui talis actantum erit redemptorem, que mereceu um tão grande redentor. Porque Deus, vendo a culpa de Adão, no segredo do coração divino, ele disse: eu vou mandar meu filho, ele vai salvar a humanidade morrendo na cruz. Um abismo de amor. Agora, o que acontece? Quando Deus, na eternidade, quis isto, ele quis tudo num decreto só. Foi um ato de vontade só. Deus não delibera como nós, seres humanos. Eu digo assim: ah, eu vou para São Paulo, mas como é que eu vou? Eu vou de carro? Eu vou de ônibus? Eu vou de avião? Eu vou de velocípede, de helicóptero, de bicicleta, a pé? Eu delibero e vou colocando os detalhes. Decidi que vou para São Paulo, mas não decidi como. Não, gente, Deus não é assim. Deus, quando decide, decide a coisa completa. Porque as decisões divinas são admiravelmente perfeitas. Ora, nesse mesmo ato de vontade, que a gente chama de decreto, o que é decreto? É um ato de vontade, da bondade, do amor, da infinito de Deus. Nessa mesma decisão divina, quando ele disse: vou enviar o meu filho, lá dentro, nesta decisão, estava Maria. Não é que ele disse assim: vou enviar meu filho. Ah, mas como é que eu vou mandar? E aí Deus coçou a cabeça assim, disse: vou mandar, vai brotar do chão como os cogumelos? Não. Vem de nave espacial? Não. Ah, já sei. Vou escolher uma menina, uma virgem. Não, gente, não foi assim. Deus, no mesmo ato de vontade. Isto quer dizer que Maria foi pensada desde toda a eternidade como mãe digníssima do Salvador. E foi exatamente por isso que ela foi imaculada. Toma aqui no decreto que declara ela imaculada. Então veja só: chamada e escolhida desde o princípio e antes dos tempos, uma mãe, para que seu filho unigênito, feito sua carne, nascesse na feliz plenitude dos tempos. E tanto querer, a amou acima de todas as criaturas. Deus amou Maria acima de todas as criaturas, que somente nela encontrou sua grande benevolência. Pelo que tão maravilhosamente a encheu da abundância de todos os carismas celestes, por méritos do tesouro divino, muito acima de todos os anjos e santos, que ela, absolutamente livre de toda mancha do pecado, sendo toda formosa e perfeita, manifestasse tal plenitude de inocência e santidade, que não se concebe de modo algum, depois de Deus, alguém tão grande, e nada pode imaginá-la distante de Deus. Então veja só: essa é a perfeição da Virgem Maria. Pronto. Então, a Virgem Maria, ela não é um dos tantos santos. O pessoal quer limitar Nossa Senhora: ah, era uma discípula de Jesus, Maria, companheira na caminhada. Gente, você pode ver que, no fundo, no fundo, essas pessoas que tratam Nossa Senhora assim, o problema começa com Jesus. Eles não tratam Jesus como Deus. Eles não a divindade de nosso Senhor, seja naquilo que Ele é em si mesmo, seja na hóstia consagrada, seja nas várias circunstâncias, a divindade de nosso Senhor não é cuidada. Então, o que é que acontece? O pessoal diz, ah, vocês são mariólatras. Vocês colocam essa mariolatria. Não, gente. É a adoração perfeita dirigida a nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, que nos leva a considerar essas coisas que estão aqui no documento infalível de Pio IX a respeito da Imaculada Conceição. Então, como não exaltar a Virgem Maria numa ordem superior, porque ela está nesse grande mistério, que é o chamado mistério da união hipostática. O que é o mistério da união hipostática? A palavra hipóstasis, em grego, quer dizer pessoa. É a união de pessoa. A gente não usa a palavra união pessoal, porque fica fraquinho, né? Em português, o negócio fica meio fraquinho. Mas é o fato de que a natureza humana e a natureza divina estão unidas numa unidade maior do que qualquer outra unidade já criada, que é a unidade entre Deus e o homem na única pessoa do Verbo Eterno, Filho Unigênito do Pai. Ou seja, tem uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é que une o ser humano e a divindade. Essa é a união hipostática, a união de Deus e do homem. A união do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem em Jesus Cristo é uma união que não tem como separar. Nem a morte separa. Quando Jesus morreu na cruz, estava lá o cadáver de Cristo e Deus eterno estava unido naquele corpo morto. Deus vivo estava ali. Quando a alma de Cristo separou do corpo de Cristo, Deus vivo estava na alma de Cristo. Não tem como separar daquela humanidade. A humanidade pode arrebentar no meio, como acontece na morte. Mas o vínculo entre Deus e a humanidade não arrebenta mais, porque isso chama-se união hipostática. Agora, esta pessoa, que é uma pessoa da Santíssima Trindade, quando a Igreja quis esclarecer isso, não é? A união hipostática no Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431, como o nome está dizendo, na cidade de Éfeso, que fica atualmente na Turquia. Como é que a Igreja declarou essa realidade da união contra Nestório, que não aceitava, era uma separação, era duas pessoas? Como que a Igreja declarou essa união? Dizendo, é unido, sim, Senhor, sabe como? Maria é mãe de Deus. Ou seja, nós podemos dizer que essa mulher é mãe de Deus, porque ela é mãe de uma pessoa divina. De quem ela é mãe? Da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Claro que ela é mãe, ela gerou uma humanidade. Está aqui dizendo aqui, né, que Maria, para que seu filho unigênito, feito sua carne, a carne de Maria, nascesse na feliz plenitude dos tempos. O filho unigênito feito sua carne, carne de Maria. Mas de quem ela é mãe? Da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Maria está, não existe, gente, não existe ninguém de todos os santos que possa olhar para Jesus e dizer, meu filho, sou Maria. Você pode chamar Jesus meu filho, você pode chamar Jesus de seu irmão, como faz a carta aos Hebreus. Você pode chamar Jesus de meu Deus, como faz São Tomé. Você pode chamar de meu Senhor. Você pode chamar Jesus de rei. Você pode chamar Jesus com todos os títulos que você quiser, mas você não pode chamar Jesus de meu filho. Maria pode. Ora, isso faz com que o moderadíssimo nas expressões e nas palavras. Tomás de Aquino diga: a dignidade de ser mãe de Deus é uma dignidade com um valor como que infinito. A dignidade de Maria é como que infinita. Porque a dignidade dela vem do Filho, do qual ela é mãe, e o Filho é infinito. Pronto. Então não me vem com essa história de uma mulher qualquer que você vai terminar apostatando a fé em Jesus Cristo. Agora, até aqui você falou, e São José, padre? Bom, São José, muito inferior a Maria, mas muito superior a qualquer um dos anjos e dos santos, São José também podia chamar Jesus de meu filho. Ele está também no mistério da união hipostática de uma outra maneira. Como ele entrou nesse mistério? Bom, primeiro, quando Deus, estão lembrados? Decretou a encarnação, Deus pensou Jesus, Deus pensou Maria, portanto, aí quando finalmente Maria estava grávida, aí Deus, e aí agora, hein? Vão dizer que aquele menino lá, não, como é que eu vou proteger, como é que eu vou proteger, como é que eu faço, aí, agora, e agora, e agora, ah, José, sei, José, vem cá, não, gente, Deus pensou José desde toda a eternidade. Deus pensou José desde toda a eternidade. E, portanto, o predestinou para isto. O castíssimo José, o puríssimo José, o santíssimo José, o fidelíssimo José. Deus pensou e deu a ele poder para proteger os seus dois maiores tesouros, ou seja, a igreja nascente. O que é a igreja? A igreja não é o corpo místico de Cristo? Pois bem, a igreja, naquele momento, estava reduzida àquele grupo de três seres humanos, a família de Nazaré. A família de Nazaré. A igreja estava lá. E isto foi constituído como? Pelo vínculo matrimonial. Quando o anjo, realizando as profecias antigas, apareceu em sonho a José. A profecia de que ele apareceu. Deus falou com José. José do Egito. As espigas se dobrarão diante de ti, José. 11 estrelas, o sol e a lua irão se prostrar diante de ti, José. José sonhador, José da túnica listrada e colorida, José, era uma profecia deste verdadeiro José, o José pensado por Deus na eternidade. O José, diante do qual nós inclinamos nossa cabeça, como todos os filhos de Jacó. E quem não quiser é rebelde. E quem quiser matar José e colocá-lo novamente num poço, numa cisterna para vendê-lo, está traindo Deus. Pois bem, veio José profetizado. E no sonho do José profetizado, o anjo disse: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Esse vínculo matrimonial, esse decreto divino, essa união. Gente, no mundo, A união espiritual do matrimônio entre dois seres humanos é a união mais perfeita. É a união mais perfeita. O matrimônio constitui a união mais perfeita entre dois seres humanos. Pois bem. José se casou com a Virgem Maria. Aquele casamento é válido, casamento virginal, casamento casto. Ele é esposo castíssimo da sempre Virgem Maria, antes, durante e depois do parto. A Virgem intacta. Mas houve uma união de almas num casamento. Unido à Virgem Maria, então, ele se torna cabeça daquela família. E, portanto, Maria e Jesus submissos a ele. De tal forma que Deus mesmo consagrou esta submissão, porque Deus podia perverter a ordem como ele quisesse, Deus podia colocar tudo de cabeça para baixo, mas Deus não faz isso. Deus diz: José, tu porás o nome do menino de Jesus. José, sai, pega a mãe e a criança, leva para o Egito, porque estão querendo matar a criança. Terminou o tempo no Egito? José, pode voltar. Todas as ordens que Deus dava à Sagrada Família, ele as dava a José e não a Maria, que era muito mais digna, muito mais santa, muito mais pura, muito mais casta, amada sobre todas as criaturas. Mas Deus dava ordens a José. São José, paradoxalmente, era o menos digno e, no entanto, era o chefe. E isso atesta sua grande humildade, porque ele, sabendo da grandeza do menino, sabendo da grandeza da mãe, se colocava a serviço de Deus, humilde e humilhado, mandava neles. Porque precisa uma grande humildade para mandar. E é por isso que São José é o terror dos demônios. Por causa da enorme e incomensurável humildade de São José. O demônio tem horror da humildade. A grandeza da santidade de São José pode ser mensurada pela grandeza da humildade de José. Obediente, silencioso. Você quer construir sua vida interior? Vamos. Você quer ser grande, quer ser santo como Deus quer que você seja santo? Como que você faz? Você tem que cavar buraco. Você tem que ser humilde. Por quê? Porque a primeira coisa, as pessoas querem ser santas, a primeira coisa que elas fazem, ah, como é que fica, como é que são as alegorias do santo, né? O carro alegórico, né? Como é que é a fantasia de santo? Ah, santo usa batina assim. Ah, santo põe o terço pendurado aqui desse jeito, o santo põe o véu na cabeça, o santo faz não sei o quê. Gente, todas essas coisas são importantes, mas um santo se constrói de dentro para fora. São as virtudes interiores e as mais escondidas as que mais importam. E São José, para nós, é um exemplo luminoso, é um farol que brilha. O homem escondido, o homem silencioso, não tem uma única palavra de São José na Bíblia. A Bíblia nunca diz, e então José disse, dois pontos, abre aspas. Tum, tum, tum. A Bíblia diz, então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, a minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu espírito, filho, teu pai e eu te procurávamos. Tudo isso quem falou foi Maria. São José não tem uma palavra. E, no entanto, a humildade, o segredo de José, escondido da humanidade, escondido. Dificílimo, não tem como você escrever uma biografia de São José. Não tem dados. É uma alma secreta, é uma alma escondida, é uma alma que não aparece. E, no entanto, é o protetor de Jesus e de Maria. Dado, foi dado por Deus a ele o poder, o poder. João Paulo II chamou a sua encíclica de Redemptoris Custos, o guardião do Redentor. Nós poderíamos, nesse ano, lembrar que nós temos que, 150 anos de São José, padroeiro da Igreja, temos que professar cada vez mais a fé e a devoção em crer que São José é Ecclesiae Custos. É o guardião da Igreja. Ele tem poder para fazer isso. É isso que diz Leão XIII, é isso que atesta o próprio João Paulo II na Redemptoris Custos. A partir do número 28, ele começa a lembrar a história que eu coloquei aqui. João Paulo II faz essa anamnese, essa recordação histórica de como é que São José foi proclamado patrono da Igreja, padroeiro da Igreja. Ele, na humildade, todas as virtudes crescem juntas, gente. Se a humildade de São José era tão grande, é porque a caridade era grande. E os santos conseguem aumentar suas virtudes pelo contato com Jesus. Agora você imagine só um homem durante 30 anos, debaixo da mesma casa, durante 30 anos, pegando as mãozinhas de Jesus, ensinando a segurar o martelo, a dar os primeiros golpes, a cortar com o serrote. São José é como se ele tivesse em comunhão eucarística contínua. Na verdade, era muito mais. Durante 30 anos, humilde e esquecido. Esquecido do mundo. Tão esquecido que era necessário que o nome de José fosse sepultado no esquecimento durante séculos, até que finalmente a Igreja estivesse tão sólida na verdade da fé, de que Jesus, verdadeiro Deus, e de que Maria Imaculada, para finalmente começarmos a falar de São José. Foi somente com o decreto da Imaculada, 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás, eu digo, mas foi depois do decreto da Imaculada que veio a proclamação de São José como padroeiro da Igreja e que o nome de São José tem crescido e aparecido nestes tempos tristíssimos, como diz Pio IX, nestes tempos difíceis, diz João Paulo II, em tempos difíceis para a Igreja. Nestes tempos é que São José então vem, quase que como aquele que vem para preparar, né? Depois da tribulação, o triunfo. Vamos lembrar que na última aparição de Fátima, São José apareceu. É uma aparição de São José que é pouco lembrada. Mas exatamente depois que Nossa Senhora prevê as catástrofes e as tragédias desse século 20 e 21, depois que Nossa Senhora prevê a Igreja, cidade em ruínas, Nossa Senhora diz, virá São José com o menino Jesus para abençoar o mundo. São José virá para abençoar. Nos tempos de calamidade, São José, valei-nos. Meus queridos, vamos então viver intensamente este ano de 2020. Temos até dezembro, 8 de dezembro, 9 meses para gerar em nós e fazer crescer cada vez mais dentro de nós a devoção a São José. Né? Já faz tempo aqui no site que eu prometi um curso de josefologia. Acho que nesse ano é o tempo favorável que Deus reservou. Quem sabe sai o curso. Né? E a gente então conheça a grandeza e experimente o poder deste santo patriarca. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, eu não conheço ninguém que tenha recorrido a este grande patriarca e não tenha sido atendido. E ele tem sido de grande valia para mim. Santa Teresa d'Ávila também dizia que São José era mestre da vida interior. E nós estamos vendo por quê. Porque as virtudes dele eram as virtudes interiores. Ele nos mostra como é que constrói o castelo interior. É de dentro para fora. Não é pela parafernália externa. Se nós não pudermos mais demonstrar a nossa fé, se a igreja for, pela perseguição de Herodes, levada às catacumbas e à fuga do Egito, São José nos esconderá do poder do inimigo, para que triunfantes estejamos com ele na glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.